Faixa 12, capítulo 5 A Escola de Mistérios. Era uma sexta-feira do mês de julho de 1985. Recebi a visita de minha cunhada, Ingrid. Durante nossa conversa, tive uma intuição e disse: Quero lhe dar um presente que estou certa você vai amar. Vamos até o centro da cidade, que lá o encontraremos numa livraria esotérica. Lá chegando, enquanto procurava o livro que desejava, andando por entre as estantes, sem explicação, um livro caiu sobre a minha cabeça. Tinha na capa uma bela estampa de Saint-Germain e o título era, abre aspas, A Alquimia de Saint-Germain, fecha aspas. Meu Deus, que livro é este? Peguei-o com respeito em minhas mãos e decidi levá-lo. Que escola é essa? The Summit Lighthouse. Nunca ouvi falar nela, nem dos autores Mark e Elizabeth Clare Prophet. Dei o presente para minha cunhada e assim que ela saiu, sentei-me num sofá da sala, abri o livro e comecei a ler. Devorei-o por completo. Que maravilha! Continuei. Lia e relia conceitos que parecia já conhecer, que estavam lá dentro bem guardados em minha consciência e eu mesma não sabia defini-los. Assim é a verdade. Quando a alma a encontra, reconhece-a imediatamente. A alma já viu Deus e quem vê Deus uma vez jamais o esquece. Ela quer retornar à sua verdadeira origem e angustia-se cada vez que se afasta do caminho certo. Isto é a causa de muitos problemas psicológicos da humanidade. Abre aspas. Que livro maravilhoso! O que diz aqui é muito sério. Preciso saber mais sobre esta escola de mistérios. Fecha aspas. Foi o que pensei. No domingo, terminei a leitura e escrevi uma carta à escola The Summit Lighthouse, que ficava em Malibu, na Califórnia. Perguntei se eles tinham algum tipo de estudo por correspondência, pois gostaria de receber os ensinamentos deles. Num certo dia de agosto, tocou o interfone. O porteiro disse: Aqui está um senhor trazendo um pacote dos Estados Unidos. Quem seria? Mal podia segurar minha respiração. Era Wagner Burigo, funcionário de uma empresa aérea que havia encontrado a The Summit Lighthouse e ele mesmo havia colocado na livraria o livro que encontrei. Minha eterna gratidão ao Wagner, já falecido. Que Deus abençoe sua alma. Wagner trabalhou muito para a expansão dos ensinamentos dos mestres ascensos no Brasil. Li cuidadosamente todos os papéis. Afiliei-me à Fraternidade dos Guardiães da Chama. Comecei a receber as lições e as, abre aspas, devorava, fecha aspas, permitindo que o ensinamento impregnasse minha alma. Lia e meditava sobre cada trecho. Recostava-me num chaise longue na sala. Olhava para o jardim, ouvia os pássaros cantando enquanto estudava profundamente os ensinamentos. Meditava sobre cada trecho até que ele fizesse parte do meu ser. Uma certa harmonia envolvia todo o ambiente. Não ouvia barulho de carro, nem buzina, nada. Somente o canto dos pássaros durante horas, o que parece estranho em Copacabana. Havia, afinal, encontrado a verdade, o sentido da vida, a razão da existência. Tudo estava ali. Era isso que eu buscava desde criança. Foi para isso que vim ao mundo nesta vida. Um turbilhão de emoção e alegria tomava conta de todo o meu ser. Algumas semanas depois, um pensamento gelou minha alma. Anteriormente, já havia me iludido com um falso guru e não queria mais sofrer novas decepções. Quem seriam realmente esses autores, Mark e Elizabeth Prophet? Quem dirige essa escola? Preciso saber mais sobre ela e conhecê-la de perto, antes de me aprofundar mais. Havia um curso de 3 meses em Malibu, que começaria no dia 24 de dezembro de 1985. Inscrevi-me. Nessa época, minha filha Jo, a caçula, havia voltado do exterior e veio morar comigo. Quando soube dos meus planos, ela disse: "Você pode ir, mas irei lá mais tarde conhecer esta escola e ver se está tudo bem com você. Nos Estados Unidos existem muitas distorções religiosas e escolas perigosas." "Eu sei", respondi. "Por isso mesmo quero ir lá. E observarei muito, estarei bem atenta." 2 semanas antes da viagem, em dezembro, fiquei doente. Uma terrível crise de colite me atirou na cama. Eu nunca, nunca havia ido para a cama com dor. Sentia claramente como uma oposição à minha viagem, oposição à luz da verdade que tanto buscava. Apesar de sempre preferir tratamento caseiro ou alternativo, fui a um especialista alopata submeter-me a tratamento mais forte, pois estava decidida a partir de qualquer forma. Teria que melhorar e consegui. Embarquei no dia 22 de dezembro de 1985. A viagem foi longa e com atrasos nos aeroportos. Devido à dieta rigorosa prescrita pelo médico, quase não me alimentei por 30 horas. Naquela época, ainda fumava uma carteira de cigarros por dia e tomava drinks em reuniões sociais. Cansada, cheguei ao aeroporto de Los Angeles, onde deveria entrar em contato com a escola. Porém, não conseguia completar a ligação de forma alguma. Tentava em vários telefones. Eu não tinha o endereço da escola. Eles não disseram, porque essa era a forma de contato. Era distante para ir de táxi. Os estudantes telefonavam do aeroporto dizendo o horário em que estavam partindo e a escola mandava buscar num ponto de ônibus combinado, em Malibu. Eu continuava tentando uma ligação. Pedi a uma norte-americana que me ajudasse, pois nunca usava telefone público no Brasil. Lá havia mais códigos. Talvez fosse isso. Porém, ela também não conseguiu. O que fazer? Lembrei-me de Cristina, uma brasileira que residia em Malibu e que me havia escrito desejando boas-vindas. Liguei a cobrar e consegui completar a ligação. Ela foi muito gentil e orientou-me em que ponto deveria pedir para o motorista me deixar. Aliviada, peguei o carrinho com a mala e segui pensando: será que vou acertar pegar o ônibus? Nunca andava de ônibus no Brasil. Continuei caminhando pelo aeroporto. Passei em frente a um bar. A tarde findava. Pensei: daqui a 3 meses, quando terminar este curso, certamente não colocarei mais uma gota de álcool na boca. Entrei no bar e pedi: por favor, uma dose dupla de uísque. Nem me lembrei nessa hora da colite, da dieta e dos remédios. Realmente e felizmente, quando voltei para o Brasil, havia deixado de fumar e compreendido que o álcool, por pouco que seja, perturba o desenvolvimento espiritual. Segui para o ponto de ônibus, que era em frente ao aeroporto, bastando atravessar a rua. Meu Deus! Havia um ponto ligado a outro e 500 ônibus passavam, paravam rapidamente, as pessoas entravam e partiam. Qual era o meu? E se pegasse o ônibus errado? Tenho certa dificuldade visual. Fiquei apreensiva. E agora? Tomei informações com um guarda que gentilmente orientou-me. Fiquei mais tranquila. Esperei. Logo as dúvidas me assaltaram novamente. Mas será que aqui não param outras linhas também? Era tudo muito rápido e me sentia insegura. Nessa hora, fervorosamente, voltei meu pensamento para o alto e supliquei a Saint-Germain: por favor, mestre, ajude-me. Eu quero chegar na Summit Lighthouse hoje. Amanhã cedo começam as aulas. Em seguida, uma jovem aproximou-se e parou ao meu lado com seu carrinho de bagagem. Olhei para ela sorrindo e perguntei: onde você vai? Ela disse: para a Summit Lighthouse. Agradeci a Saint-Germain e dali já seguimos juntas conversando. Às 10 horas da noite, chegamos ao hotel em Malibu, a 30 milhas da Escola de Mistérios da Grande Fraternidade Branca. Hoje, a escola funciona no estado de Montana, junto ao Yellowstone Park. Wellowstone Park. No dia seguinte, começaria um curso de 3 meses, ou como eles preferiam dizer, 12 semanas. Estudantes chegavam de todas as partes do mundo: França, Bélgica, Holanda, Rússia, Suécia, Espanha, Argentina, México, Nova Zelândia, Canadá, muitos da Austrália e outros países. Eram jovens, idosos, adolescentes, casais, todos com o mesmo interesse, todos buscavam a autotranscendência, a luz, a verdade. A escola situava-se numa área grande e privilegiada. Quando cheguei e contemplei a casa principal, fiquei emocionada. A sede da escola ficava no ponto mais alto do terreno. A tradução do nome Summit Lighthouse é, abre aspas, a casa de luz ou farol do topo da montanha, fecha aspas. Era a casa de luz intensa do meu sonho. Estava ali na minha frente. Seria mesmo este o meu caminho? Sendo do signo de Áries, costumo entrar de cabeça e aprofundar-me em tudo o que faço. Lembrei-me do falso guru e resolvi ser cuidadosa, analisar tudo friamente. Nesta postura mental, permaneci 1 mês estudando, participando ativamente e observando. 1 mês depois, tive a mais absoluta certeza de tudo. Uma confiança profunda brotou do âmago do meu ser e tomou conta de toda a minha alma. Durante 1 semana, as lágrimas rolavam em meu rosto sem que estivesse chorando. Era um sentimento misto de paz, alegria, conforto e reencontro. Aquela líder espiritual, ali na minha frente, era realmente uma enviada de Deus, uma mensageira da Grande Fraternidade Branca, uma profeta. Profeta é a pessoa escolhida por Deus para trazer sua mensagem. Jesus, Saint-Germain, Elmória, Maria Santíssima e outros santos mestres falavam por intermédio de Elizabeth Clare Proppet. Abre aspas, Kurumá, fecha aspas, como a chamávamos, era sem dúvida alguma a guru-mãe que levava as crianças de Deus para a senda da espiritualidade, da ascensão na luz. Bonita, bem vestida, os dedos cheios de anéis, cada um com sua simbologia, cujas pedras carregavam luz de diferentes raios. Dava-nos um fantástico exemplo de autodisciplina e devoção ao trabalho de Deus na Terra, o que demonstrava seu amor a Ele e compaixão pela humanidade. Sua voz era linda e sua dicção perfeita, o que facilitava para os estrangeiros compreenderem tudo o que ela dizia. É importante salientar que esta conquista foi à custa de muito esforço. Sob orientação do amado mestre Elmória para aperfeiçoar sua dicção, ela praticou variados exercícios durante muito tempo. Há muito, sua alma vinha sendo preparada para representar a Grande Fraternidade Branca como mensageira. Foi uma buscadora da verdade em todas as religiões desde menina, e quando, aos 18 anos, descobriu Saint-Germain, levou ainda 5 anos para encontrar os ensinamentos. 5 anos que ela passou procurando por todos os lados alguém que lhe dissesse alguma coisa a mais sobre Saint-Germain. Até que um dia, numa ligação telefônica cruzada, ela ouviu comentários sobre uma reunião de discípulos de Saint-Germain que ocorreria naquela mesma noite em Boston, onde estudava. Conseguiu o endereço e, lá chegando, soube que Mark L. Proppet era o mensageiro da Grande Fraternidade Branca e que ele iria transmitir um, abre aspas, ditado, fecha aspas, dos mestres ascensos naquela reunião. Ditado é quando o mestre fala por intermédio de seu mensageiro. Elizabeth aguardava no templo. Naturalmente, uma certa ansiedade deveria dominar seu coração até que a cerimônia começou e Mark entrou com toda a sua personalidade forte, marcante, magnética e, ao mesmo tempo, gentil e suave. Elizabeth contou que, quando seu olhar cruzou com o de Mark, sua chama gêmea, ela sentiu o poder de sua aura e fechou os olhos. Nesse momento, Deus mostrou a ela a face de todas as pessoas do planeta a quem ela deveria contatar para ensinar a senda da espiritualidade. Naquele momento, ela decidiu estudar esses ensinamentos, tornar-se esses ensinamentos e correr com essa tocha de luz para iluminar a consciência de todas as almas que já conheciam a lei. Só precisavam ser lembradas. E, no momento em que ela transferisse do seu coração aquela luz do Espírito Santo, aqueles que conheciam a verdade seriam despertados. Ela dizia: "Quando vocês chegam aqui na Summit Lighthouse, eu vou reconhecendo aquelas faces que vi, uma a uma. Eu era um desses rostos. Quando abri aquele livro, abre aspas, A Alquimia de Saint-Germain, fecha aspas, à medida que lia, ia reconhecendo o que parecia já saber." Elizabeth explicou: "Deus gravou a lei dentro de seu íntimo." Abre colchete. Jeremias 31:33. "Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração." Fecha colchete.